Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Guarda Bela aqui. E só para falar um aviso, esse podcast, né, que a gente está lançando aí para falar sobre as nossas impressões do PS5, ele foi gravado de um jeito que geralmente a gente não grava o podcast, né? Então as vozes ou até a questão de edição não deve estar do jeito padrão que a gente faz, mas eu acho que o papo é válido. A gente gravou logo assim que a gente terminou de vir lá a apresentação da Sony. Então tem algumas coisas como, por exemplo, o jogo do Homem-Aranha, a gente fala que é continuação e já tá aí que é um jogo novo, né? Gerou até um pouco de discussão. E outras coisas que saíram depois disso a gente não vai citar, então não ligue se você ouviu uma coisa errada ou outra. No mais, é isso. Muito obrigado por ouvir esse programa e vamos que vamos, botar o hype pra cima. Um abraço.
Deixa eu fazer uma abertura aqui. Oi, gente, aqui é o Mini Belo e esse é o papo rápido locadora que deve sair em qualquer lugar e vamos falar das nossas impressões após a apresentação do PS5. É com você, Belo!
O Mini Belo é que voltou, né? Ele voltou junto com o PS5, né?
Exato.
Tá escondido atrás de tudo do videogame, né?
É personagem secreto lá do Big Little Planet.
É onde o Mini Belo mora, né? Essa parte preta aqui do videogame.
Olha a desgraça pirando aqui no WhatsApp aqui, ó. Caralho, Resident Evil 8.
Nossa, caraca, Resident Evil 8 não faz a mesma coisa.
Agora, explica o Resident Evil 8 aí, já falando. E agora, explica essa. Como é que o Chris tá daquele jeito no Resident Evil 8? E como é que ele tá no final também do Resident Evil 3? Agora, e aí,
chupa essa... Não, pô, os jogos se passam em tempos diferentes, caralho. O Resident Evil 3 em 99, porra.
Mas aqui tá, é o festival de Crisma, né? É muitas crises.
Uhum. É muita não, e tem crise. Gente de... Crise dos infinitos crises, né, cara?
É, o crise dos infinitos crises. Gente, tudo respeito. Aquela parte ali do final, assim, tem gente que acha que é outra coisa. Aquela porra dali é o Cris, cara. Vai rolar o remake do Code Verônica. Goste você, não goste. Se vai ser bom, é outra coisa.
Não, eu prefiro que seja Code Verônica do que o Resident Evil 4, cara.
Sim.
Não, cara, o grande lance desse lance, dessa evolução, muito entre aspas, do Chris, é que, tipo, Resident Evil 7 disse que ia explicar, porque agora o Chris trabalha pra Umbrella, que ele tá de saco cheio e blá blá blá, e não explicou. E eu tenho quase certeza que vamos entrar no Resident 8 sem explicação nenhuma também.
Tem lobisomem, tem Chris versus Bloodborne, cara.
Exato. Não, você não vai jogar com o Chris, você vai jogar de novo com o Ethan, que era o personagem do Resident Evil 7. E por algum motivo, o Chris, segundo a leak, o Chris vai matar ou vai ferir gravemente? Eu acho que quando você dá um tiro no peito, não é ferir gravemente. Mas ele vai ferir.
Ele vai ferir gravemente com um tiro na cabeça, né?
Ele ataca tanto a Mia quanto o filho do Ethan, porque parece que o moleque nasceu com vírus, né? Por conta dos acontecimentos do Resident Evil 7. Aí parece que vai ter. Aí vai ter essa questão. Não sei se o Ethan vai estar buscando vingança contra o Chris. Aí vai. Tipo, a grande chance dele ser um antagonista no jogo é alta, cara. Então vai ter que ver o balaio se desenvolver primeiro, porque, porra, cara, o negócio é. É complicado.
Esse trailer jogou um bagulho maneiro. A gente tá falando já também, já tá falando do jogo, né? Vamos falar. Tinha que arrumar uma lista, né, com essa porra desse jogo, né? Deixa eu ver. O Cat antigamente fez isso na locadora. A locadora agora é uma vergonha. Deixa aqui minha.
Ok, a gente vai pegar todos os jogos que começaram. Então, sim, tu não precisa de lista, que eu acho que é tranquilo. Não,
vamos falar do que interessa, né, cara? Sim, quer falar de tudo, mas fala do que a gente achou maneiro, né?
É, então já vou aqui, assim como eles começaram já metendo o pé no peito, eu vou aqui também, cara, que eu fiquei surpreso de já anunciar um novo jogo do Homem-Aranha, né, cara? O Homem-Aranha Miles Morales, né, cara? Eu não esperava isso.
Também não, cara. Tanto que quando botou lá, vai ter o anúncio da Insomnia aqui, eu achei que fosse alguma outra coisa, cara. Sei lá, Resistance. Até Sunset Drive 2 eu falei, tá ligado?
Se tivesse... O Resistance, cara, eu ia te falar que ia falar assim, parabéns, porque ela nem lembra mais desse jogo, cara. Se eles fizessem, cara... ia falar... Agora, um ponto maneiro do que eu achei é a Sony. A Sony tem essa mania, né? Quem conhece a Sony já de muito tempo, ela copia muita coisa, né?
Sim, é normal, né?
Mas eu achei maneiro, achei meio foda, porque eu acho que na realidade, no futuro, a gente já não vai ter mais essa divisão. Mas achei legal eles já botarem uma versão do videogame sem drive de Blu-ray, cara. Porque, pra quem não sabe, o Blu-ray, quando apareceu ali na apresentação, o Blu-ray, ele é da Sony, né? Ele é uma patente da Sony. E, tipo, perder... Tanto é que vocês viram ali no trailer, aparece qualidade de Blu-ray, né? Parece que vai rodar Blu-ray. Parece que a qualidade é de Blu-ray, 4K, o cacete é 4 lá. Mas eu achei maneiro deles terem essa disposição aí de tirar a parada do leitor e deixar só um videogame só, todo digital. Maneiro que eles falam, o videogame é todo digital, mas não disse quanto que é o HD, né?
Sim, essa que é foi a minha dúvida, coisa, cara. Né? Tipo, realmente com um jogo dedicado todo a... um videogame dedicado todo ao digital, ele vai ter que ter um HD robusto.
Sim, um tera, pelo menos.
Quanto mais que os jogos dessa geração, eles vão ser pelados, cara. Eles não vão ser porque... Eles não vão ser pouca merda. Então, cara, realmente é complicado. Mas eu achei interessante ele já arrumar pro digital. Acho que mídia física é um negócio que tá ficando complicado de se comprar. Tipo, os preços até... Cara, preço de mídia física pra baixar é difícil. PSN, promoção tem toda hora. Então, porra, acho muito bem-vindo. Você ter uma parada que não é... Mídia não é mais... É, vai priorizar ter jogos digitais, cara. Porque realmente o jogo, as promoções da PSN são uma parada que é realidade. Todo dia tem promoção, cara. Principalmente nessa época agora de quarentena. Então, pô, pra mim foi uma ótima jogada.
Sim, não, foi... Foi aquele lance do goleiro frente a frente, né, do Campeonato Brasileiro 96, né? Eles jogaram... Foi esperto. O design em si, como eu falei, ele me lembrou até algo que, tipo, se você me mostrasse essa foto aqui, sem logo, sem nada, e falasse assim, porra, Belo, olha o novo Xbox aí, que vai sair, a versão, tipo, Series X. Eu ia falar, caralho, os caras fizeram, tipo, tira o controle ali. Eu ia falar, caralho, é um Xbox novo mesmo. Mais um modelo de Xbox, né, porque... Aquela parada deu tudo a entender que vão ter vários modelos por ser Series X. Series é uma série de várias coisas, né, cara? Então, capaz aí de ter uma parada de modelo do Xbox. Mas achei também interessante. Bum, você gostou do controle, cara? Controle lá meio acrílico, os botãozinhos.
Meio acrílico. Se fosse mostrar a versão preta do console, cara.
Ah, sim, porque isso também foi um outro bagulho que ficou... A própria apresentação, acho que aquele banner da apresentação, achei que era um controle todo preto. Eles vão mostrar um controle todo preto, mas provavelmente vai ter.
Tomara que tenha. Isso é típico da Sony. Eles vão lançar esse modelo branco primeiro pra vir, aí depois, agora tem um modelo preto pra fazer a galera comprar o preto. Como principalmente lá fora tem muita gente, que eu vou dizer assim, meio dodói da cabeça, pra não dizer outra coisa. O cara vai querer comprar a versão preta, porque todos os meus PlayStation foram pretos, exceto o PS1. Acho que não tem PS1 versão preta. Ou é assim,
não, é branco? Não, não tem. Não, tem, mas é especial. Tem, mas é especial. Ah, não,
mas aí é Black Edition.
Não vale, não é normal.
Então, cara, com certeza eles vão fazer uma versão pra aproveitar a questão do colecionismo da galera, do nostalgismo da galera. Então, cara, isso aí é de boa. Deixa eu, cara, eu tô vendo muita gente falar mal do visual, zoar. Tem gente que tá falando que tá igual lá as torres de Brasília. E tudo mais.
Mas, Oscar Niemeyer, você por aqui.
Niemeyer fez o design do PS5 antes de morrer. Mas, cara, eu vou te dizer, cara, o visual não me incomodou. Eu vou te falar que eu, em relação ao visual de console, eu nunca fui muito fixado nisso. Não. Eu acho que todas as versões que eu tive assim, dos videogames não eram só as melhores versões de design. Meu Super Nintendo era aquele segundo Super Nintendo que era menorzinho, né? Tinha um botão em forma de dedão, então...
É o que eu tenho aqui.
Então, é esse aí mesmo. O meu PlayStation 1 era aquele cinza grandão, aquele trambolhaço. Meu PS2 já foi o Slim. Pô, o PS3 que eu tenho aqui é aquele que ele tem aquela parte de cima toda... Que é aquela que abre e fecha, né? Toda, parece aquelas cortinas de puteiro, então... Cara, pra mim, se o design do console não importa. O que ele importa é ele tá funcionando, principalmente. Se ele vai ter uma durabilidade boa, cara.
Isso aí já é primeiro modelo de videogame. Ainda mais hoje em dia é um negócio muito complicado. Apesar que eu acho muito maneiro que os caras estão tomando cuidado. Assim, que nem eu falei, está conversando aqui em office, por questão de, tipo... Olha olha o espaço de saída de ar do videogame, né? Aquela preocupação de o videogame não aquecer e o caralho, mas... Isso aí a gente só vai saber. Primeira versão é sempre complicado, assim, pra quem porra, tive dos anteriores, tive o Switch, a primeira versão, o PS4 também que eu tinha aqui era a primeira versão, então é uma parada meio complicada, mas vamos ver. Engraçado, vocês estão falando disso, parece que o PS5 é ele com o PS4 dentro dele, né, uma roupinha aqui, o primeiro modelo, mas o primeiro modelo do PS4 Ele é um modelo, assim, que na minha opinião é um modelo, tipo, é um aerolito, né, cara? É uma porra que parece que
caralho, ele é esquisitaço, cara.
Sim, e ele é não um fica aí direto no rec, eu achava uma zona. Sim,
esse, se não me engano, é um modelo ainda que o Desgraça tem. Desgraça, uhum, ele tem esse modelão mais antigo. Cara, ele é um modelo que ele realmente ele ficou bem defasado com o tempo, ele tem problemas pra rodar jogos atuais, ele faz muito barulho, aquece, realmente caraca,
ele esquenta, sim, muito aquele videogame, muito.
Se você quiser uma sauna, é só você fechar seu quarto, botar ele no meio, ligar e tá tranquilo, cara.
Sim.
Você vai ter a sauna. Então acho que pra mim esse é o primeiro ponto, se eu acho que a galera tá muito preocupada, ah, se ele vai ficar bonito no meu rec, que não sei o que, cara, eu acho que o ponto é... Ele vai durar ao ponto de não sobreaquecer e depois de 5 anos queimar, que foi, por exemplo, o que aconteceu com o meu primeiro PS3. Meu primeiro PS3 foi isso. Depois de 5 anos de utilização dele, ele queimou, porque, segundo um dos caras que eu fui tentar consertar, ele falou que o videogame ele tinha mais ou menos essa validade. As primeiras versões do PS3, dependendo de quanto você usava ele, depois de um tempo ele simplesmente queimava, porque ele tinha uma parada lá do processador que ia pro caralho. E aí, pra você manter, fazer a vida dele ficar longa, você tinha que botar aquele kit de resfriamento, ou então comprar um PlayStation mais recente. Como as opções que o cara me dava não foram muito baratas, eu, na época, preferi comprar um PlayStation 3 novo, que saiu 700 conto, porque tava sendo fabricado aqui no Brasil. Era a época boa ainda aqui do país, aqui que tava legal, época que tava o PT. pode cortar isso aí se quiser, meu.
Não, não vou editar porra nenhuma, eu sou curioso.
Mas, tipo, essa é a grande questão, cara. Eu quero saber se eu simplesmente comprando, se eu conseguir comprar esse videogame, eu vou conseguir jogar ele há mais de 3 ou 5 anos, cara. Que eu quero uma, sim, parada que dure. Eu não quero uma parada que superaqueceu e depois ter que comprar outro. Tipo, quem tá com PS4 e se ferrou hoje em dia pra achar um PS4, não consegue. PS4 é R$2.000.
Isso é muito engraçado, né, cara? Porque
eu espero vir, cara.
É o que eu provavelmente só devo conseguir comprar nessa reta.
Viu? Não, gente, ainda tem um outro ponto que é muito interessante, né? Que tocar aqui, a gente não tem mais console sendo feito no Brasil. Isso é um bagulho que no começo, pelo menos acho que o primeiro, segundo ano, é Paraguai, é importação, cara. Quem quiser pegar, vai ser aquele modelo importado e ele não vai conseguir. Pode comprar, tipo, que nem aqui no Rio. Ah, vou comprar lá na Uruguaiana. Provavelmente, não vou nem falar provavelmente, cara, eu vou afirmar aqui, pode me tacar a pedra depois, mas vai estar caro para o caralho, entendeu? Vai estar muito caro, ainda mais vamos ver como vai ficar a economia daqui até lá, né? Mas mesmo a economia estando uma uva, estando a melhor coisa, como é um produto importado e como é um produto que vai estar uma procura relativamente alta, cara, não tem como o lojista vai querer tirar o dinheiro dele, então... Eu de começo, já primeiro e segundo ano desse console, eu vou passar olhando de longe. No terceiro ano, isso se não acontecer nada, se a gente não tiver uma distribuição, que nem a Xbox já botou a boca, né? A divisão Xbox já botou a boca pra falar que quer lançar o Series X aqui no Brasil, de alguma forma, né? Talvez junto, mundialmente, a gente ter o Xbox Series X aqui no primeiro momento, entendeu?
Sim, e de preferência momento, sem
mas nada confirmado. O da Sony eu já achei impossível, cara, de verdade.
Não, a Sony já falou que a gente... a história da Sony dentro do Brasil é complicada. Eles já falaram que já tentaram vender o videogame barato. Tipo, eles mesmo deixaram claro que os nossos impostos tornam uma venda do PS... de qualquer produto da Sony dentro do país quase impossível, cara.
Então, e não lucrativo pra eles, né, cara? Não lucrável,
sim.
Eu tô falando, mas não é lucrativo eles lançarem. O Xbox aqui quer lançar porque o Xbox quer ganhar espaço. A divisão Xbox quer... pegar, aqui no Brasil a gente tem a fama que a Tectoy deixou, né, cara, tipo não, a empresa que tá em segundo ou terceiro pode ir pra lá e lançar com preço maneiro que vocês vão conseguir vender, é um modus operandi aqui do Brasil, então vamos ver, não falando que a Xbox é uma merda nem nada disso, mas é a realidade, cara, a Xbox nessa corrida aí, ela ficou em terceiro lugar, pô, entendeu? Então vamos ver o que eles vão fazer, mas o PS5 aqui no Brasil, assim, vamos ver, mas eu acho que não deixa da gente ficar empolgado por causa do videogame, né. Mas vai ser algo complicado. A notícia boa é que talvez esse modelo SED, né? Que é o sem disco, né? Que é o que nem o do Xbox, né? Se tiver, tipo... O que é foda, cara. Eu não sei quanto vocês estão chutando de valor. Mas eu acho que um vai ser 500 por ali. E o outro, no mínimo, vai ser 400. 400 e uma berolinha. Porque eu não acho que vai ser, tipo... Ah, esse aqui é 500, o outro vai ser 300. Modelo 7, no mínimo, vai ter $100 a menos. Ou até um pouco menos que isso, entendeu? Não vai ser também tão barata assim, não. Isso
deve ter uns 50 dólares por aí.
Isso a gente sendo aqui bem, assim, bem otimista na situação, né? Porque já tava rolando papo de... Esse console vai ser muito caro por toda a tecnologia que ele tá trazendo, tanto pro Xbox quanto pro PlayStation. Tem um ponto, a gente até comentei no WhatsApp, mas não esclareci legal. Não sei se vocês sabem, mas o console em si, geralmente quando a empresa lança, às vezes vem com... A empresa já toma um prejuízo logo de cara, porque o console... O que eles vendem muito é essa porra, o console começar a vender no mundo todo, é ter muitos jogos, então... Quando o console sai, é meio que... Não é que é um teste, porque eles vão tirar lucro. Mas eles acabam perdendo um pouco, sabe? Qual é? Pra conseguir vender um console num preço que as pessoas possam pegar. A Sony, inclusive, é cascuda, né? Teve aquele problema lá na época do PS3, cara, que a gente vendeu o PS3 por... Acho que 600 dólares, 500... Eu não lembro agora. Mas ela vendeu o videogame muito acima da média no começo e ela teve que voltar atrás, se ferrou por isso. Por isso que eu acho que ela não vai meter... O PS5 num valor muito caro, mas eu acho que no mínimo vai ser o mesmo preço que a gente paga por lançamento, tipo Switch, eu acho que foi 500, né? Eu acho que o PS5 também vai ser 500 dólares, cara. Esse SED aí que agora é uma dúvida, tipo, vai ser 400, vai ser 450. Mas eu acho que é 500 aqui pra gente, filho, multiplica aí por 5, se tiver tudo bem, ou 4, né? E depois, se tiver uma merda, multiplica por 6, porque vai ser... Vai ser salgado no começo, pô, pagar 4 mil e pouco num console, que nem já aconteceu aqui no Brasil, até mais do que isso, né, num lançamento. Vamos ver como é que vai ser, cara. Pô, mas vamos falar, a gente acabou comentando, a gente teve o bagulho lá do Homem-Aranha, né, o primeiro jogo que...
Sim, sim.
O primeiro jogo que apareceu na apresentação, né, porque no caso seria o segundo jogo do Homem-Aranha. E eu achei maneiro isso, né, de não ter, tipo, nem o Homem-Aranha 2, é Homem-Aranha, Miles Morales, sim,
Miles,
né,
Morales. Cara? Agora eu só tenho uma pergunta, porque como a gente sabe, o primeiro Homem-Aranha, a gente tem um podcast disso, inclusive, ele se passa numa teoria em 8, com o Homem-Aranha, Peter Parker, 8 anos, com 8 anos de carreira já passados, né?
Sim.
Ou aquele ali seria o 8º ano de carreira dele. O jogo, por enquanto, só mostrou o Miles Morales. A questão que fica é, vai ter uma passada assim de tipo, ah, uma hora você joga com o Peter e outra você joga com o Miles, mais ou menos o que rola nos quadrinhos, né? Que você
tem...
É, assim você tem os dois, ou já vai ser uma história com futuro mais à frente, onde você vai descobrindo no jogo o que aconteceu com o Peter, que normalmente, pra quem não sabe, no universo Ultimate, o Peter de lá morre, e aí sim, o Miles Morales entra no lugar, né?
Sim, ele assume, e depois tem um bagulho também dele voltar no... Aí
não vamos entrar, né?
Mas o começo, aquela partezinha no final, até ele enfrentar aquele Duende Verde bizarraço lá, é isso aí, cara.
Sim, então é isso que eu quero saber desse jogo. Ele vai ser exatamente um jogo só do Miles Morales, pelo título é só o Miles Morales. Ou a gente vai ter uma explicação, porque o final do Homem-Aranha da Isomaniac dá um gancho pra outra coisa completamente diferente. O que eu vou chutar aqui agora é que eu acho que é o tutorial do jogo vai ser talvez a morte do Peter. A gente já vai começar o jogo tomando esse soco no estômago. E aí,
no jogo do Homem-Aranha do PS4, não precisa nem dar spoiler nem nada, mas eu acho que a parte mais impactante fica pro final, né? Daqui já vão começar assim, já tapa na cara, ó, Peter morreu, segura essa pica.
Cara, é como começa o Spider-Verse. Spider-Verse a gente começa com Peter Parker morrendo, então talvez haja a mesma coisa, e aí a gente vai ter essa jornada do Miles de se tornando o Homem-Aranha mesmo, de tendo que lidar com os problemas que o Peter lidava, de tendo que lidar com os problemas dele. Eu acho que a gente pode esperar muito, quem principalmente gostou do Homem-Aranha no Aranha-Verso, acho que a gente pode esperar muita referência a esse filme, cara.
Sim, cara. Não, eu também senti essa vibe, até pelo jeito, não sei se vocês repararam, mas vocês viram como é que o nome do Miles estava na parada? E tava que nem do filme mesmo, né? Meio que...
Pichado, né?
Aí eu achei isso aí bem... Porque teve, pô, engraçado que teve gameplay, né, cara, nesse bagulho do Homem-Aranha, mas foi tão rápido que eu nem... uma coisa que eu queria muito no segundo jogo, acho que a gente trocou essa ideia lá no podcast, é que, tipo assim, que eles deem uma substância maior pro mundo ali do Homem-Aranha, na minha opinião. Acho que eu comentei isso, que eu acho que de vez em quando o mundo ali ele é meio bagunçado, meio vazio, tem uns bugzinhos, né, você entra dentro de algumas casas, não sei se aconteceu com vocês, comigo aconteceu mais de uma vez, eu parar pra escalar do nada, eu tava dentro do prédio e tal.
Pô, aconteceu com você, cara? Comigo não rolou. Infelizmente. Duas não vezes, rolou, cara.
Incrivelmente. Eu tentei gravar na época, mas aí acabou que eu sou burro, não consegui. Mas aconteceu comigo duas vezes. E eu acho o mundo do Homem-Aranha maneiro. Só que eu acho que, tipo assim, tem uma hora que você fica rodando e tu. Porra. Ainda mais depois do pós-game, né? Teve as DLCs aí que eu não experimentei, não sei se são boas.
Quem jogou, acho que o único que jogou aqui foi o Boom.
Ah, tu jogou as DLCs, Boom?
Tô jogando ainda.
E aí?
Cara, é aquele negócio, né? Um pouco mais
do mesmo. Assim, né? Já.
Um pouco mais do mesmo, mas não são ruins, não, cara. Não são, são ruins, não. A história é legalzinha. Só não é aquele negócio. Meu Deus, DLC. Tipo, como falaram na época, né? Ah, podia estar no. Já tá no jogo final, né?
É, pudesse fazer, assim... É um bagulho que a gente sempre pede, até no locador, a gente já teve esse papo, né? Vai ter de novo. Mas no locador a gente sempre conversa essa parada que é o... É a questão de ter umas side quests que, porra, que pelo menos sejam bastante interessantes, né, cara? Tem quase o mesmo peso que a quest original, né? Então, é só isso que eu espero, mas, porra, é pra mim... É, a mesma parada que o Load falou lá no Twitch, eu acho que eu repito aqui, cara. Eu só estava observando. Agora eu tô do lado, agora eu quero, mano. Porque é um jogo muito foda. A última vez que eu chorei com o jogo foi com o Homem-Aranha, mano. Eu olhei assim no final, aquela lágrima de... É que nem aquele gifzinho, né, do garotinho, que a lágrima vai escorrendo, né? É igualzinho. Eu não queria chorar, cara. Eu não queria chorar com esse final. Foi a última. E o jogo, porra, ele é aquela parada do jogo de mundo aberto divertido, né, cara? É um parque de diversões ali. É muito bom navegar com Homem-Aranha, né? Naquele mundinho ali. É do caralho. Esse aí realmente, eu acho que vocês nesse ponto, não sei se foi tu ou o Bumo que falou, que tipo, assim, começou muito bem, né, cara? Começou muito pé na porta, gaveta na cara, né? Começou lá no outro já. Aí depois já teve o Ratchet & Clank também, né? Que foi um outro que eu acho que vale a pena falar, né? Que, porra. Tá, Ratchet & Clank no Aranha Verso, né? Que eles vão entrando nos universos lá.
Sim, cara. O Ratchet & Clank veio logo depois até pra trazer aquela filosofia dos mascotes do videogame, né? Que a gente teve muitos mascotes da Sony, por assim dizer, dentro dessa apresentação. Não teve Crash, gente. Mas sim, veio com ele. Cara, o Ratchet & Clank, ele é um jogo divertido de jogar. Já tinha jogado ele no PS2. Já tinha joguei um pouco dele no PS4. São jogos divertidos, que vale a pena jogar. Aquele jogo que você vai jogar, zerar e depois botar no canto. Não é nada muito, meu Deus, vai mudar a vida. Mas é jogos que tem que estar necessário nesse console. E, pô, cara, achei bonito que primeiro o jogo tava bem feito. Tava com um design muito legal, com um gráfico muito bom. E trouxe essa ideia interessante, né? De você saltar em portais pra te jogar mais pra frente, né? Como o Cat disse, né, o efeito blink, né? Isso eu achei bem bacana, cara. Pareceu um conceito interessante pra um jogo que sempre foi bem simples. O Ratchet & Clank nunca foi nada muito elaborado, né? Acho que no PS2 até tinha uma versão que tinha carro, robô e tal, mas normalmente é assim, aquele jogo. Você anda, pula, atira, bate e acabou.
Sim. É, cara, foi o que a gente comentou lá, mano. De ter, tipo, eu quero muito que esses... Esses mascotes antigos da Sonic, eles voltam. A gente teve o Crash, né, tem um pouquinho de tempo. Teve o Spyro também, né, que, assim... Ah, tá em todas as plataformas, mas querendo ou não, começaram ali, né, cara, no PlayStation. Então é maneiro você ver os jogos ganhando coisa. Eu acho maneiro também que eles estejam em outras plataformas. Mas, tipo, o Ratchet & Clank, o próprio que eu falei, o Jak and Daxter, né, que são da Naughty Dog, Porra, tem que ter, né, o jogo, que a gente não deve nem comentar aqui, deve só passar rápido, mas o jogo lá do Sackboy, né, do Little Planet, cara, Little Planet foi uma franquia que a Sony perdeu, que eu digo assim, não fez mais coisa porque ela não quis, mano, porque o tempo que ela dava pro Kinect podia dar o dinheiro pra fazer mais Little Big Planet, né, cara, e não, eu nunca entendi muito bem essa porra porque ela deixou de lado, não
tá,
sei se é...
Tá, só que aí, peraí, então você tá dizendo que a Sony financiou o projeto da Microsoft, olha aí, uma denúncia aqui...
Aí, ó... Não,
você falou dá dinheiro pro Kinect, pô.
É o Nike. Denúncia, né, denúncia. Mas, tipo, eu achei maneiro. E o jogo bem, bem bonito, né? O de PS4 já é um jogo bem bonito, né? E esse aí tá. Tá filezinho, tá bem legal. Assim, parece bem um jogo de, tipo, você sair da loja com ele ali pra você jogar quando chegar em casa.
Sim, provavelmente vai ter um bundle que deve vir com esse jogo. Ah, compra ele e vem junto o Ratchet & Clank. Já teve isso, eu acho, que no PS4. E no PS2, cara. Não lembro agora se teve uma versão do PS3, mas sempre teve essa parada casada do Ratchet & Clank com o console da Sony. Eu não sei se ele é IP exclusivo da Sony, eu acho que
ele
não
é. Ele é da Sony só.
Então, mas tem sempre essa questão dessa venda casada. Cara, é um jogo divertido, pretendo jogar. Mas assim, não, realmente eu acho que dos grandes ali que apareceram na apresentação, a gente só deve ter tido uns três, cara. Olha lá, foi uma boa apresentação. Mas vamos ser sinceros, não teve grandes jogos.
Isso aí é uma tática nintendística, né, cara? Porque isso é uma tática dos directs, né? O direct também é assim, nego fica, caraca, não sei o quê, mas isso, e foda, e joga trailer, e aí não sei o que lá. Só que quando você chega ali, não, vem cá, vamos conversar, deixa eu ver o que, que teve mesmo de coisa. Quando você vê é um, é dois, até porque pra grandes anúncios, né, são poucos mesmo. Só que ele tenta fazer um negócio que do começo até o final te mantenha preso, né? Eu também concordo nisso, são... De nome ali, é o Horizon esse, o Demon Souls, né, que a gente vai comentar aqui também, mas realmente, cara, não tem o que falar não. Isso foi uma parada também aqui, até pra depois a gente falar outro jogo, não sei se vocês gostaram também, mas eu achei legal que tinha muita coisa indie, né, cara, muito jogo ali de empresa pequena, que é um negócio também que eu tava achando que a Sony tava largando um pouco de mão, mas muita coisa de empresa pequena com a gente não teve, acho que a única coisa que a gente teve ali de desenho mesmo foi aquele jogo lá do dinossauro bizarraço, né, com asa de anjo, que até esqueci o nome do jogo.
É o Monster High de dinossauro, né?
É, cara, um
bagulho lá, alguma coisa.
É alguma coisa de lava high school, cara, o merda assim.
É, alguma parada assim, mas...
Magma high school, alguma coisa a ver com vulcão, cara, vulcânica high school, a merda assim.
Mas
é, cara, um desses jogos indie, interessante que eu achei foi aquele último que eu não peguei o nome, que não me fugiu a cabeça, mas é daquele cara que ele, tipo, o Coroa Rico manda ele fazer as paradas e você vai acompanhando ele, carregando pessoa nas costas, enfrentando monstro, escalando montanha. Tipo, porque, tipo, você vê que o visual dele é bem indiezão. Mas ainda assim você vê que, caraca, você tá fazendo muita coisa. Eu
achei esse maneiro também, que o visual até fala, ele lembra um pouco aquele visual. Esqueci o nome agora do criador do Scott Pilgrim, mas me lembrou um pouco até o traço dos óculos e tal. É, me lembrou um pouco o traço ali do quando eu olhei assim, eu falei, caralho, igualzinho o coisa. Eu só achei meio coisa que minha crítica construtiva, se ele estiver ouvindo a gente. Aqueles bracinhos bobinhos dele que ficavam. Meio Octodad, né? Mas de resto achei um jogo maneiraço também.
Sim, inclusive eu dou o meu apoio dele fazer mais duas versões daquele braço. Uma que quando ele corre fica pra cima, tipo o bonecão do posto. E a outra que o boneco se curva e aí o braço vai pra trás, tipo corrida do Naruto, cara. Fica aí a minha sugestão aí. Fica minhas sugestões aí pro jogo aí, ó. Se quiser colocar, vai que é de graça.
É, de indie que a gente viu, teve esse. É um legal aqui pra comentar. Que teve um jogo daquele Astro do VR, engraçado isso também, né? Fala, o VR é um negócio que a Sony ficou martelando aí, que não, não sei o que, vendeu bem, isso não é mentira, mas não teve nem traço dele nessa apresentação, né? Não teve nada envolvendo VR, não sei porque a galera tinha reclamado que não era algo tão legal, que sei lá. Mas não teve nada dele envolvendo aí dentro dessa apresentação aí. Mostrou a câmera lá, até falei assim, mas será que essa câmera tem a ver com o VR? Não. É uma parada totalmente diferente. É um webcam da Sony. Dá pra falar que é isso aí. HD e tal. Não sei se vai fazer alguma coisa mais, mas é uma webcam da Sony. Mas não teve nada de VR, apesar de ter o jogo do Astro, que é o destaque do VR, né? Falando que é um dos melhores jogos que tem dentro do VR, né? Entendeu? De indie, teve esse do coisa, teve o do gatinho lá, que eu não entendi direito qual é a proposta, que o gato tá no monte de robô mendigo, né, robô passando fome, robô no vaso, aquele que o gato tem uma mochila, que no final ele tá com a mochila no final, é Stray o nome desse jogo.
Ah, Stray, um negócio assim.
É, e teve também um que eu não sou tão fã, mas eu falei assim, porra, acho que o nego vai ver esse trailer e vai achar legal, o lado, aquele Destruction All Star, né, que é o a galera correndo e tem nego pilotando carro, tem um maluco com máscara de luta livre, que é uma bonequinha com cara de gato, né, e tal.
Mas parece um Rocket League.
É, maluco, né, onde você pode atropelar os outros, né.
Exato.
Entendeu? Mas não teve nada coisa. Eu acho que o grande nome foram as. Teve lá no caso, o Gran Turismo também, né? Que dá pra gente falar aqui rapidinho. Jogo de carro, mais uma vez. É, o Gran Turismo eu acho importante que é o. Porra, o Gran Turismo é a cara da Sony no bagulho de veículos, né, cara? Então, maneiro ver. Ele também sempre tá no começo dos. Das apresentações, no começo dos videogames da Sony, né? Então foi legal ver ele ali. E um outro aqui também que dá pra gente comentar. Apesar que eu acho que esse aqui já não é na parte do indie, né? Eu posso até falar, deixa eu mandar a lista aqui pra vocês. Que é um que o Cat comentou aqui que não pode entrar, mas eu ia falar até num que ele tava empolgado, né? Quando viu, e a gente até mudou, que é a questão do Ghostwire, né? Que é aquele lá do Tango, né? Da Tango Networks, do Mikami, o cara que fez o Resident Evil. Entendeu? Que aí teve agora, finalmente teve gameplay. Que a gente. Dá pra falar isso aqui, a gente achou que. Pô, que era outra coisa, né? Mas não tá ruim. Mas é só que não me pegou, não. Vamos ver depois, né? Achei diferente, né? E tá com a carinha até meio indie o jogo, pra falar a verdade.
Sim, cara, eu vou te falar que esse jogo, quando ele apareceu lá na.
Foi na última
ano passado,
não foi?
Foi na VGA, cara.
Foi na VGA.
De qualquer maneira, o jogo ele me vendia uma coisa e aí, porra, quando ele entrou ali, pô, ele é uma parada terceira pessoa, realmente, uma coisa que o Cat jogou de interessante é que, pô, ele tem um QI detetive sobrenatural e tal. Mas, pô, vou te falar que realmente ele me caiu um pouco o meu hype, principalmente com desgraça, bota lá em cima, por ele ser terceira pessoa. Eu tinha uma ideia completamente diferente. Diferente pra aquele jogo, cara. Então, tipo, eu te dizer, quando eu vi terceira pessoa ali, eu falei, cara, já não me agradou tanto. Não era o que eu tava esperando pro jogo. Esperava uma parada mais investigativa e tal, e já parece que vai ser um jogo bem voltado pra ação. Mas tipo, o visual ainda tá bonito, mas realmente vai ser uma parada que eu só vou procurar depois que eu tiver mais informações por ele, porque o que foi apresentado ali não me deixou muito apreensivo, não.
Não empolgou, né, cara? Não empolgou. Tu gostou também, Bumo? Tu achou...
De qual? Tava lendo outra coisa aqui, não.
Do Ghostwire lá, o da Tango.
Cara, eu vi pouco dele, eu vi um monte de luz piscando na minha cara, então não. O cabelo não parece
tão bom.
Eu realmente, como vocês falaram, eu tava esperando uma coisa, sei lá, mais sobrenatural, assim, mais séria e tal, mas parece que é bem frenético o negócio.
Seja melhor, Tango. Seja melhor, cara. Essa lição que fica aí pro Tango. Entendeu? Porque.
O que também? O que é o Tango nisso?
Como Networks, porra.
Ah, sim.
Ah, Tango, né? Ah, sim.
Que piada merda, né? Tem que explicar que a piada foi uma bosta.
Eu pensei que você ia dizer que o Tango ia ter que acertar os passos, então. É o que eu pensei que você falou do Tango comando, cara.
Tá melhorando.
Também. Melhorou. Entendeu? Mas, tipo, teve esse, achei ele bem com a pegada de indie. Teve também, cara, antes de falar de Demon Souls, teve um que eu tinha achado o jogo assim. Eu falei, pô, cara, tem um negócio, pelo menos é interessante, né? Acho que dá pra gente falar também do o Deadloop, né? Meio aqui.
Sim, cara. Esse aí, explica primeiro, depois eu entro. Desculpa, eu tô te cortando hoje.
O Deadloop também foi outro jogo que foi apresentado na VGA, Boom, porque eu acho que foi no mesmo evento que esses dois jogos foram apresentados, né? O Ghostwire e o Deadloop, né? Que é um jogo lá da galera da Arkane que faz o Dishonored, né? O 1, o 2, as expansões.
Ah, cara, pior que eu tô lembrando agora que acho que não foi na VGA, acho que foi na E3 mesmo.
Foi na E3,
pô,
né?
Eu lembro
que esse Deadloop aí mostraram na E3, foram até os caras que ficaram falando funk lá o tempo todo.
Sim, e aí...
Na apresentação da Bethesda.
Gente, tinha uma...
Esses caras, puta que pariu.
Tinha essa pegada de ser esse negócio de, tipo, duas pessoas se combatendo e meio que eles estão num loop do tempo, estão no famoso Dia da Marmota, né? E agora mostrou pra ver como é que vai ser, que foi algo que eu tinha imaginado que ia ser desse jeito mesmo, meio que primeira pessoa, né? Que é a especialidade da Arkane. Só que agora mostrou mais ou menos como é que vai ser o mundo. Eu achei o mundo ali, cara, assim, sendo um crítico até meio babaca, achei o mundo meio vazio do jogo em si. Mas não achei o jogo, a ideia ruim não, entendeu? Só que, sei lá, não sei se me pegou muito, não sei se vocês pensaram diferente disso também.
É, cara, na verdade também, a gente já tinha comentado esse jogo, que a gente tinha gostado muito foi o Cat tinha ficado maluco lá na...
O conceito, né?
É, sim. Vou te dizer que achei bacana... Mas também não é meu estilo. Outro que não é meu estilo. Cara, jogo de primeira pessoa, são poucos que realmente me conquistam, principalmente que eu sou um cara ruim de mira pra caralho. Tipo, eu nasci pra ser Stormtrooper, cara, porque eu não acerto nada direito. Então, eu tenho esse problema. Mas, tipo, por conta dele lidar com esse conceito do looping, eu acho que ele pode ser um jogo, por exemplo, mais interessante até que o do Shinji Mikami. Ele tem essa parada.
Ah, sim.
Mas ali no gameplay que a gente viu, não aplicou muita coisa legal, né? Ele acabou até ficando meio que um... Qual que era o jogo lá? O Dishonored é de wannabe, né? Ficou meio assim, né? Olha, eu sou um Dishonored, indo com um visual mais malucão. Aí, tipo,
ele tem um visual meio assim, até um pouco de Bioshock, não sei se eu tô falando besteira. Essas coisas de mascarado, desses cidadãozinhos assim meio zoados, né?
É o gameplay dele mesmo, que é a história de você ter armas de fogo
e poder
na outra mão, exatamente.
Então, lembrou um pouco, tipo, isso aqui é recente, só tá vendo, falando de trailer, não dá pra falar se o jogo é bom, ruim ou bom, mas ficou esquisito, né, ficou zoado, eu acho que isso é um dos bagulhos que acontece muitas vezes quando a gente vê essa questão de conceito, por isso que eu sempre fico um pouco mais frio hoje em dia, eu falo assim, ah, cara, deixa sair gameplay, porque quando sai gameplay a gente tem uma noção de realmente o que você vai ter dentro do jogo e você pode falar, não, eu vou gostar ou não vou gostar, e hoje, graças a Deus, cara, a Sony, pelo menos, não sei se foi a Sony, alguém lá dentro, tomou a situação de não, ó, vai ter gameplay de tudo, não vai ser só nego falando e não foi, né, teve gameplay de tudo. Eu só achei que, tipo, porra, é um jogo que tá vindo pra PS5. Ele tá com a carinha, assim, bem, não tivessem outros jogos que não tinham isso. Tem um jogo lá do bichinho, né, que come um morango, vira um morango, come um hambúrguer, fica um braço de hambúrguer, um braço de morango, jogo da zona, um negócio de engraçado.
Cara, mas que porra de jogo é esse?
É, cara, que ele tá com... O visual desse jogo me pareceu realmente um bagulho muito independente, sabe qual é? Vamos ver quando sair, quando tiver mais explicações agora sobre o que o jogo é, se vai ser realmente uma parada desse jeito que eu tô falando, vai ser algo do nível do Dishonored, né? Que o Dishonored realmente é um jogo AAA, não tem o que se dizer. Mas esse, eu não sei, possa ser que eu tenha visto errado. Vamos ver quando tiver mais informações, entendeu? Acho que dos pequenos, assim, que chamaram a atenção, tem mais coisas, vocês querem te falar mais algum? Eu tô falando pequenos, assim, são jogos que não são os destaques.
Ah, cara, eu acho, pelo menos pra mim, olha, não, cara, vida. De cabeça agora aqui, não teve nada assim mais de bucolinho, meu Deus, isso aqui. Ah, não, tem sim, tem o da menina, aquela menina lá que é Kera,
Kera, acho que assim. Eu até mandei a foto aí do jogo aí, Kena, é Kena, alguma coisa.
Kena, princesa guerreira.
Kena e Kel aí, o jogo do Kena e Kel, onde você vai pegar açúcar, refrigerante de laranja, né? Ah, vamos nessa.
Kena, Bridge of Spirits.
Isso. É. Cara, eu achei pelo menos a ideia dele ali bem interessante. Ele dá
impressão. O jogo é muito bonito, né, cara? O trailer é
do cara. Sim. Não só isso, a personagem também visualmente ela é bem simpática, então, cara, dá pra... O jogo em si, todo o ambiente dele também é bem simpático, é uma floresta, bem colorido e tudo mais, tem o efeito de sombra legal. Uhum. Pareceu que isso é um jogo de aventura bem feito, assim. Tem uma coisa que ultimamente eu tenho sentido falta, assim, deve ser porque eu não devo estar jogando tanto, estar focado em mais um tipo de jogo agora. Mas, tipo, de jogar esses jogos de aventura mais simples, que você vai de um ponto ao outro, que você explora o cenário e tudo mais. E, porra, ele pareceu bem feito nessa questão, cara. Tipo, olha assim, pô, esse tá bonito, esse seria um jogo que eu iria atrair tranquilamente pra jogar. Realmente, ele mostrou ali que parece que vai ser um jogo bom. E que vai, pelo menos, ser um nota 7, cara. Pra mim, já é a nota que é um jogo realmente bom.
Ó, já demos nota, já vai sair review amanhã na locadora. Kena, Princesa Guerreira, nota 7, mano. Entendeu?
Esperando DLC com o Kel, hein?
Mas, tipo, uma parada que o Ken falou, realmente, é o que eu comento muito, né, cara? Eu acho que o tempo foi passando e o tom dos jogos do PlayStation foi mudando, né, cara? Se você pega o PS1, cara, o PS1 tem tanto jogo de plataforma,
cara. Acho que nem só do PlayStation, não, Belo. Eu acho que da indústria de games, tirando a Nintendo, tanto a Microsoft quanto a Sony trabalham de uma maneira muito, muito estranha, cara. Se você pegar os jogos que foram saindo... É sempre os jogos que são triple A, é sempre aqueles com visual mais sério.
São simuladores de alguma coisa, né, cara?
Exato.
Isso aí é complicado. Eu, porque eu falo muito assim, porque eu lembro que essa mudança, na minha opinião, ela começou a trocar a ficha muito quando a Sony tomou... Ah, não, God of War realmente é um jogo foda, vende muito bem. Então é isso que a gente vai trazer pra próxima geração. E aí, filho, PS3, assim... Tem jogo de plataforma, mas vou te falar, eu acho que o PS3 tem mais jogo retrô, tipo collection de jogo de plataforma da geração passada. Tem lá a collection do Sly Cooper, do Jack, caramba, do que jogos em si do próprio de plataforma. Porque Cara, isso sumiu, mano. Isso sumiu. E fico feliz que pelo menos ela venha tomado a vergonha na cara e esteja querendo trazer pra essa geração de agora, né, cara? Porque isso vem de videogame, cara. Isso que eu fico. Que eu falo assim, caralho, como é que a empresa. Como é que a Microsoft agora não percebeu que ela tem o Banjo o Kazooie na mão dela e ela não investe todo o dinheiro do mundo pra fazer um jogo do Banjo Kazooie, porque isso vai vender pra caralho, né, cara? Isso não.
É, cara, é assim, é um negócio que eu acho que eles até tentaram, Bel, né? Porque a ideia que eles tiveram pro Banjo Kazooie não foi muito boa, não foi bem recebida, porque aquele Banjo Kazooie que monta a nave.
É, Bolt em
Nutty. E aí, esse jogo ele não foi muito bem de venda e acabaram botando o personagem na geladeira. Mas, por exemplo, você pega o Crash aí, que teve há pouco tempo que saiu. Pô, o jogo do Crash vendeu bem, cara. Teve até quem reclamar, o jogo é difícil, mas vendeu bem.
Saiu pra tudo, cara. E o lançamento dele foi muito inteligente, que é tipo, ah não, se eu não me engano, ele foi exclusivo temporário da Sony. Depois ele saiu pra tudo, mano. Saiu pra tudo. Entendeu? É coisa aí, até porque ele tá na mão da Activision, né? Activision é multiplataforma até o talo. Entendeu? Aí, mas, porra, essa parte aí também eu concordo, cara. Achei maneiro. Ah, porra, vamos falar então dos destaques. A gente falou do Homem-Aranha, a gente falou do Ratchet & Clank. Puxa mais um aí, vou ficar um pouquinho quieto agora, eu vou ouvir vocês falar.
Então, vamos deixar o Bumo, né? Eu já falo.
Ah, cara, vou falar o. Deixa eu ver aqui, porque eu tô olhando a lista aqui também, cara.
Olha, deixa, é difícil, muita coisa pra lembrar.
Eu tenho memória de cachorro, gente, calma aí.
Resident 8, cara.
Ah, Village People 8.
Ah, isso, cara. Ah, esse jogo. Cara, eu vou falar a verdade, quando eu tava. A galera sabe que eu tenho uma relação meio estranha aqui com o Resident Evil, eu não sou grande fã da franquia. Ela tem me chamado mais atenção agora, que, porra, tem trazido jogos mais interessantes pra mim. O primeiro foi o Resident Evil 7. E depois agora com o Resident Evil 2, que saiu acho que ano passado, né? Se eu não me engano. Sim. Esse ano já teve o Resident Evil 3 que deixou até
a terra. 3 e o Resistance, né? Dá pra falar que são jogos. É.
Ah, o Residência não importa muito. Mas o 3 ali meio que pra mim deixou a peteca cair, né? Tipo, pô, o 2 é bacana e tal. Aí o 3 meio, opa, foi mal. Então, tipo, é uma franquia que eu não tenho tanto apreço como muitos, apesar de que eu gostei muito do Resident Evil 7. Então, tipo, quando começou a sair essas leaks de, vai ser num cenário de meio idade média com o personagem do 7 indo pra essa vila e tendo que investigar alguma coisa, e o Chris matou o filho dele, feriu gravemente a mulher dele, e não sei o que, caralho, e conversando lá com o desgraça, deu pra ver que eles copiaram muita coisa do Resident Evil 4 em questão de clima e cenário. E aí, então, já fiquei meio apreensivo que, porra, o Resident Evil 7 é uma parada legal e meio que eles já estão querendo fazer como rolou já nos outros jogos aí, tipo, e despirocar de novo, né? E aí eu já fiquei meio... Pô, e aí apresentou, eu te falo que não curti tanto, assim, o que mostrou. A gente nem conseguiu identificar se era ou não era Resident Evil, né? Mas só foi o Belo que começou a falar, não, é Resident Evil porque começou
que
a...
O que aconteceu? Eu, ultimamente, eu venho reconhecendo quando é ou não é Resident Evil por causa do... essa re-engine, né? Essa engine desses jogos novos, ela tem uma habilidade, isso realmente eu acho impressionante até agora, de fazer defeitos muito bem, cara. Tipo, ela pega um balde de tinta, que nem tem nesse jogo caído. Caralho, o balde parece um balde mesmo de verdade, né? Quando passou a telinha que tem isso.
Parada com escala, tamanhos, vamos dizer assim, tamanhos reais da parada.
Sim, sim. Quando eu vi o trailer. Os cabelos são as merda. Mas quando eu vi esse trailer, inclusive tem um outro jogo da Capcom, aquele Pragmata, que passou coisa com cabelo, que puta merda.
Nossa senhora.
Quando eu vi esse detalhezinho, as coisas no chão, eu falei, ih, cara, é Resident Evil. A gente ainda ficou na dúvida se era Silent Hill ou não, né? E vou te falar, a galera que fez o leak do Silent Hill, se eles não sabiam o que era, se eles só viram informações deslocadas, né? Que às vezes a galera que faz leak é isso. Bicho, eu, assim, tô com vocês, cara, porque dá pra se confundir mesmo. Porque é muito clima de Silent Hill, né? Cabaninha, pato, tá num lugarzinho. O 7, vamos ser sinceros, né? O Resident Evil 7 tem um climinha de Silent Hill, pelo menos ali no começo, né? Entendeu? Então, fez jus. Eu só não entendi que é um bagulho desse trailer aqui. Vou calar minha boca de novo. Tem uma hora que o cara abre tipo uma porta e pita um tiro. E aí ele toma o tiro e não morre, pô. Eu fiquei, caralho, o maluco é imorrível? É
imorrível? Tipo, você perdeu um membro, você conecta o membro e joga o item de cura, né? Que a parada cola de novo em você.
Sim, sim.
Então talvez ele tenha ficado com essa parada aí no 8.
Sim, Sim.
Você não, falou outro... que Silent Hill, eu acho até que o Resident Evil 7 ele foi até um, vamos dizer assim, um docinho, uma sobremesa pra quem ficou
de
língua do PT, tá ligado?
Aí, ó, você sim, aí que espera pro Lula.
Boa. Eu, quem não pôde jogar o PT, né? Aquela demo, então toma aí o Resident Evil 7 aí agora.
Sim, o 7, sim. Quando teve aquelas primeiras coisas, não sei se vocês lembram, mas no comecinho, quando foi ele anunciado, muita gente achava que era o Resident, né, cara? Pô, caralho, Resident, eu tava na eu não lembro agora onde é que mostraram ele, mas eu lembro que eu tava no tava vindo e aí a galera falando, porra, finalmente Silent Hill, finalmente a Konami tomou vergonha na cara, agora foi ver a só Resident.
E aí vem aqueles fãs, não, Resident Evil 6 é muito melhor.
É. Não, ainda não, ainda não. É.
Cara, eu acho que realmente quem deve ter ficado empolgado, vai ficar, a gente vai ver reação ainda, é o desgraça, mas pra mim, sei lá, cara, eu fiquei meio, pô, cara, o clima do set é tão legal, parece que tá tão se aproximando de novo dessa parada da corporação que faz o vírus, tipo, a história, tipo, você tem o Chris. Tipo, o Chris ali tava na história como meio que tendo que limpar essas merda aí que tava acontecendo. E aí, porra, você já vem no Resident Evil 8 que já, porra, despiroca de que é uma aldeia que louva uma praga que na verdade é científica, mas eles não sabem disso. E aí vai ter o Chris que é filho da puta e vai matar o filho e a mulher do cara. Tipo, porque, tipo, se pra alguém 5 tiros no peito é gravemente ferido, porra, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Mas, porra, cara, aí eu já, tipo, já olho, caralho, tá de novo o Resident Evil indo pro caminho da piração, né? E, tipo, eu, pelo menos, não curto muito esse caminho. Com certeza esse desgraça ia estar aqui, ele ia estar me xingando pra caralho, falando que a série sempre foi assim.
Ai, cara, você não sabe. Ah, mas é Resident Evil. O que você queria?
É agora, cara. Porra, tá falando merda, já tem isso lá no jogo tal, porra. No Resident Evil 3 agora o Nemesis vira cachorro e não sei o quê.
Caralho, ele é cachorro aquático.
Então, tipo, por enquanto não me agradou. Talvez quando o jogo sair, dependendo do clima dele, eu goste mais. Porque tem essa parada também, né? O Resident Evil 7 eu só engrenei nele e depois, pô, vi os gameplay, vi a parada do clima do negócio, vi as referências ao Evil Dead, que tem muitas, inclusive. Com certeza esse jogo ele vai ter muita referência a filme de terror.
Ah, sim, pelo menos,
A vejo
vila, que... né, cara? A vila, mano.
Sim, a vila já é. E, tipo, você vê que toda vez que ele, pelo menos no primeiro, que eles colocam o Ethan como personagem principal, o jogo ele fica mais essa pegada daqueles filmes de terror mais trash, né? Tipo, tá parecendo que eles já vão, pelo jeito, com esse personagem, eles vão tomar essa linha. Então vamos ver aí como vai o famoso meme do cachorro, né? Vamos ver o que vem por aí, né?
Vamos ver o que a gente pode esperar. Vamos ver o que a gente pode esperar. Eu mandei um print, cara, nesse trailer do Resident aí. Quem não viu ainda, veja, né, que tá ouvindo a gente. Tem uma parte ali que você tem um cara, tipo, que tem a questão do lobisomem, né, que a gente brincou lá. Uhum. Van Helsing, né? E você tem... Ele tem uma parte que ele é todo pegada vitoriana. E só teve um bagulho aqui, Ken, que eu vou concordar contigo, eu fiquei meio com o pé atrás. Que é nessa parte que passa o lobisomem, cai um bichão gigante com a marreta na mão. E eu já vi isso lá atrás, eu já vi isso em filme. Isso não me anima, isso me deixa triste, entendeu?
Calma.
Isso me deixa puto. Vamos ver o que, que vai acontecer, cara. Vamos ver o que, que vai acontecer.
Só que esse lobisomem, ele não sei porquê, cara. A cara dele parece daquele gigante do 4. A cara lembra dele, cara, do que o cachorro vem te ajudar, tá ligado?
Sim. É, lembrou mesmo, pior que lembrou mesmo. O clima, ele tá com um climão meio de 4, bagulho de vila, né?
Sim.
Cara, vamos ver o que vem por aí. Cara, tem uma cena que tem tipo uns ninjas, eu tô vendo aqui. Não é ninja, eles estão invadindo a questão de toca, né?
Ah, deve ser a galera do Chris de novo, sim, a galera que aparece no final do jogo.
Cara, é a continuação direta do 7, né?
É, isso que é o foda, é ainda aquela questão de que, tipo, a Capcom ia dizer o que, que aconteceu com o Chris pra ele terminar trabalhando pra Umbrella azul, né? A Blue Umbrella. E, cara, até agora a Capcom não explicou nada, a DLC do Chris não explicou nada. Talvez
que não, uma DLC que... muito maneira também.
É, eu acho que a pior DLC das que saíram é essa. Então, cara, vai ficar complicado ainda. Vamos ver se em questão de história, tipo, pelo menos pra mim não me convenceu muito. Vamos ver aí pra galera que é fã mesmo, né? Quem gosta, o que vão falar, né? Apesar que eu achei meio arriscado eles fazer um jogo do Resident Evil nessa vibe, sendo que alguns dos fãs mais hardcore não curtiram tanto, né? Então, até que eu tinha pegado do 2 e do 3 é outra coisa, né?
Cara, mas vou te falar, sabe o que que acontece? A Capcom, ela tem vários estúdios fazendo vários jogos, cara. Resident Evil já tá claro, tem muita gente perguntando se Resident Evil vai voltar a ser um jogo anual e etc. Eu acho que, nossa, não sei se vai ser anual, mas vai sair com mais frequência. Isso aí eu não tenho dúvida, porque você tem essa divisão que faz esses jogos tipo 7, e você vai ter a divisão da galera, que são as outras empresas, que faz o tipo 2. Cara, dá tranquilamente pra Capcom lançar um Resident Evil 8 e continuar lançando os remakes. A única coisa que eu fico meio com o pé atrás em relação a isso é a fadiga, cara. O Resident Evil, desde que saiu o 2, o remake, na verdade saiu o 7, aí se não me engano já saiu o remake do 2, né? Deu um tempinho, saiu o remake do 2. Aí, tipo, o 3 pro 2, pra mim, por mais que seja um ano, parece que foi muito rápido, né, cara? Então, tipo, tá aquele... Eu tô começando a ficar com o sentimento Assassino Kleber, sabe qual é? Que sempre tem, sempre tá lá, tipo, tu vira as costas e tá lá e tal, parece aquela namorada chata que não desgruda. Sempre, toda vez que tu olha pra trás, ela tá lá, ela te liga, ela te manda mensagem. Ela fica assim, caralho, cara. É, eu não, vamos ver, cara, não sei pra onde eles estão fazendo isso, não sei o que eles estão querendo. A franquia Resident Evil é muito forte, né? Pra eles dá muito dinheiro mesmo. Mas ele vai trabalhar, cara, vai fazer Street Fighter 6, pô. Deixa o Resident Evil um pouco... Coisa, né? Mas vamos ver, 2021, né? Tem aí mais uns aninhos aí, e vamos ver, provavelmente... Eu comentei nesse remake do Code Verônica, eu acho que vai acontecer. Vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vem por aí, é o que você falou, né? Meme do cachorro.
Eu acho que toda a franquia Resident Evil só pode ser resumida por esse meme.
Sim.
Tá, o outro.
Mais um, puxa, quem? Puxa mais um.
Ah, puxar, eu vou puxar o que eu acho que eu não esperava ver uma continuação desse jogo, que é o Horizon, né, cara?
Cara, Horizon, né?
Que é o que? Horizon West, o que? Do Oeste aí, ô Bumba?
É, Horizon Zero Dawn 2, Forbidden West.
Isso que eu, cara, eu sinceramente pensei que o Horizon ia ser um daqueles hits de um sucesso só. E a Sony expandiu a porra da IP, né, cara? Vai ter mais. Se eu não me engano, o primeiro ele vai sair pro PC. Ou já saiu? Não ia ter.
Não, isso aí é um rumorzão que alguns jogos que saem no console da Sony, que isso ainda tem chance, a gente vai ter. Não porque vai ter esse evento da PC Game, mas tem chance de alguns jogos, como o primeiro Horizon. A gente tá tendo Death Stranding, eu acho que mês que vem sai. Tava rolando aí um rumor do que é forte também em relação ao Bloodborne, né, de sair no PC. Tá rolando um rumor que talvez essas IPs, depois de um tempo, elas venham sair no PC. Não sei se o primeiro vai sair. Se saísse, eu acho que todo mundo aqui concorda, pode até discordar também, que é uma boa em relação a dinheiro, né, cara? Vai vendendo PC pra caralho, vai dar dinheiro pra cacete. E quem tinha que jogar dentro do PS4, pô, esse jogo já saiu, é o quê? R$40, né?
Pô, ele atualmente é PlayStation Hits, ele é PlayStation Hits, tá?
65, pô, se você compra o PS4 que vem com 3 jogos, muita chance de você comprar e veio com esse jogo no meio.
Ai, não, Belo, mas eu acho horrível. A Sony tem que ter seus jogos exclusivos. Vou quebrar meu PS4 com a marreta.
É, pode quebrar, cara. Que nem o cozinheiro que a gente comentou, né?
Pode quebrar, né? A Sony já conseguiu o dinheiro, né, cara? Se o cara quiser quebrar, depois é lucro.
Mas é aquela parada, gente. É a verdade, você já pode jogar jogos da Sony no seu computador com a PS Now, que a gente não tem aqui no Brasil. Você pode jogar God of War, inclusive, se eu não me engano, dentro do computador, cara. Mas a verdade é lucrativo, né, cara, pra essas empresas, pô. Poder vender um bagulho... Pô, os jogos vão vender ainda razoavelmente dentro do console, do PS4. Mas quando vai pro PC, como é novidade, é como se o jogo tivesse saindo ali... Assim, é novo, entendeu? Então vai vender pra caralho. Pode ser pirateado o que for, mas vai vender pra porra dentro do computador. Então vamos ver se isso vai ser verdade. Mas eu fiquei tão surpreso quanto quem, cara. Quando eu... E até porque é um jogo relativamente novo, né? Então, caralho, já vamos lançar um segundo. Mesmo papo que eu dei no do Homem-Aranha, cara. E tava lá, né, mano? E tava agora aparecendo coisas no nosso mundo, né, cara? Ela andando ali, tinha uns carrinhos, tinha um letreiro japonês, né? Que eu achei, caralho, um letreiro japonês no meio do trailer, cara. E aí veio um dragão lá, neon. Puta que pariu. Sim, então deu merda.
O negócio é que agora já é outra região, né?
É, então deu merda. O oeste aí você acha que é região oeste do mundo? Centro-oeste do Brasil, será?
Deve ser, né? Tá no nome, então.
É, deve ser a parte oriental, né? Você tinha. Você pegando isso, você deve ter como ponto de que onde ela tá no primeiro jogo. E a parte ocidental, e agora o jogo tá rumando ao Oriente.
Ô, louco, ela tá rodando o mundo então, tipo a família Camundongo.
Ah, cara, é porque querendo ou não, é o Bumo que jogou mais, ele me corrige aí, mas a impressão que eu tenho com o Horizon, ele meio que seria uma reciclagem das tribos, só, meio que tipo a humanidade dando a volta, né? E você tendo de novo aquele conceito de tribo nesse mundo, né? Com essas máquinas. Então com certeza era muito comum nessas épocas algumas tribos serem nômades, eu acho que é nômades, o tempo, se não me engano, de irem de se deslocando a outros locais, né? Quando acabou os recursos daqui, a gente tem que procurar uma nova morada. E eles se deslocavam para outros cantos. Deve ser mais ou menos por aí.
E tá bonito, né? Eu achei assim, que mostrou ali. Parece que agora o mundo, foi o que eu comentei lá, parece que o mundo vai ficar mais... Você vai conseguir ficar mais no alto, né? Ficar mais... São coisas mais verticais, né? Tem umas construções lá... Você vê que elas são tipo uma construção uma do lado da outra, então é um bagulho mais alto. Essa parada do Oriente é até interessante agora que eu me liguei. Porque, vou até botar no trailer aqui, cara. Porque ela aquelas construções lembram até um bagulho meio Dubai, né? Se você parar pra pensar, né? Entendeu? Eu nem joguei o primeiro, mas fiquei empolgado por isso.
Sim. E, tipo, é aquele negócio, é uma IP grande, ele vai sair o quê? Em 2020 ou 2021?
Deixa eu ver aqui.
Vamos ver. Vamos rir
aqui. Ou não tem data, né? Só tem só esperança.
Bota no final do trailer que aparece. É, parece que não tem data mesmo não, cara.
Ah, então ainda só vai, é o famoso vai ter, galera. Espera aí que vai. Agora vai. Então,
é o famoso, cara, compra esse sonho aí, mano.
É, então, cara, realmente tá tranquilo. Cara, isso é uma coisa que tanto pro lado da Sony e da Xbox a gente tem falado. Eles estão vendendo um sonho, mas ao contrário do Google Stadia, todos esses dois são um sonho possível se você não mora no Brasil. Porque, tipo, cara, porque aqui pra comprar essa porra vai ser foda. Mas, pô, realmente eles estão mostrando pelo menos o do Xbox eu tô ouço falar. Eu não acompanho a comunidade do Xbox, vejo muito pouco, então não tem como dar detalhes de qual o Xbox está fazendo bem. Mas pelo menos o trabalho da Sony agora eu tô começando a pegar, a ganhar mais confiança. Eu tava meio desconfiado ali, tipo, pô, a Sony não revela o console, não fala preço, só fica falando dessa porra de SSD, não fala de jogo, tá enrolando. Não, hoje a Sony diz, olha, a gente tem conteúdo, a gente tem a porra do console, a gente já tem ele feito, a gente tá com estratégia alinhada, então, tipo, agora vai. Eu vou de Sony porque se risco, se a vida me permitir, porque realmente é o console que eu já jogo há tempos, é o que eu tenho mais costume e, como falei, eu já falei muitas vezes, é o console que ele tem o que eu quero. Tipo, pô, jogos japoneses, é o console que tem mais jogos japoneses em alcance, é um videogame que não tem trava de religião. Então, tipo, o PlayStation realmente é um console que tem mais os gêneros de jogos que eu gosto. Mas pelo que eu tô vendo, a Xbox também tá fazendo ali o trabalho dela, então... Pô, a gente acha que a gente até... Talvez dessa vez a gente vai ter uma geração bem equilibrada.
É, parece que vai ser uma geração maneira mesmo. Com muita coisa, pelo menos agora, de começo, né? Parece que vai ter muita coisa interessante. E eu acho que vai ser uma geração, cara, que... Eu tô até comentando isso, que... Vai ser uma mudança muito grande. Essa vai ser a geração que talvez a gente, na próxima, a gente seja tudo digital, cara. Que é um bagulho meio que impensável, né? Impensável que eu digo assim, a gente não consegue enxergar legal isso ainda. Mas...
Enxergar legal no caso de ver, de perceber. Você tá falando enxergar legal de, no caso de ver, né? Tipo, a gente não tem certeza se vai ser tudo digital, né?
Sim. Provavelmente a gente pode acabar essa geração, o PS5 não sendo mais vendido como console, mas sendo vendido só o produto, ó. Tu compra aqui tua assinatura... O que eu acho que... Sim, tô falando isso com grandes aspas, né? Mas tem tudo pra gente pegar uma mudança. Finalmente uma mudança. Muita gente que reclama. Ah, mas os gráficos, mas não sei o quê. Então, mano, você quer mudança? Então talvez agora... Porra, tem chance da Sony ter tipo um Game Pass dela, cara. Olha só que loucura, mano. Porque sim, né? Só porque o concorrente tá fazendo, né? Tem chance da Sony fazer isso. Talvez até com jogos antigos, cara. Com a questão de retro e tal, enfim. Então, vamos ver como é que vai sair, mas essa parada do Horizon, eu achei também... O jogo me vendeu. E aquele jogo mundo aberto pra você explorar, realmente vai ter vários pontinhos, várias marcações, né? Pra você ir lá, pra você passear e tal. E parece ser interessante. O primeiro jogo já tem, na minha opinião, um conceito muito maneiro, né? Eu acho o conceito do primeiro jogo muito foda. Que é essa parada de animal meio mecânico, não sei o quê, e o mundo já fudido, mas... Eu achei maneiro, achei bacana também quando apareceu esse jogo lá. Não imagine... Esse foi um dos jogos que eu não imaginava que ia aparecer nesse primeiro anúncio. E apareceu, cara. E maneiro o bagulho que quem falou também, que é a Sony dando essa moral, né, cara? Que é, porra. É, o coisa da Guerrilla, né? Guerrilla Games, né? Outro estúdio também, recentemente, totalmente Sony agora, né? Só faz coisa da Sony. Cara. Esse jogo achei maneiro, achei maneiro.
Vamos ver.
Um outro também, eu acho que de destaques assim, acho que eu já vou até falar o último. NBA 2K, né? 21, né, cara? O que a gente tava esperando, o que a gente tava querendo. Acho que todo mundo com sacanagem. Não, dá pra falar rapidinho também. Teve o Hitman 3, que. Ah. Assim, gosto de Hitman, mas é Hitman. Não tem o que falar ali, não teve um gameplay de 5 minutos.
Sim, eu acho que hoje eu percebi o quanto essa franquia ela tá cansada, cara. Eu acho que realmente ali, eu acho que tá na hora de você pegar esse jogo de novo, né? Que ele já teve meio que uma reformulada, eu acho que no PS3, né? Se eu não me engano, foi quando ele parou na mão da Square, né? Eu acho que meio que tá na hora de, pô, vamos.
Com Absolution, Hitman Absolution.
Isso. Então acho que tá naquela hora de, tipo, porra, vamos dar uma pausa, vamos pensar melhor, vamos, porra, dar uma repaginada nos personagens que ele usa código de barra na cabeça em pleno século XXI, então, tipo, vamos, ele é um clone, né, tem isso ainda, mexendo, pô, cara, o conceito do personagem é uma parada meio velha.
Sim.
Então, tipo, eu acho que seria bacana dar uma pausa, dar um descanso na série aí. Tipo, eu cheguei a jogar lá a tal primeira temporada do PS4, aí depois saiu o Hitman 2, que eu só joguei a primeira fase. Tipo, são jogos legais, meio enjoativos, então... Porra, esse aí eu acho que é realmente aquele que... Cara, bota pra descansar um pouco, deixa... Ou então reformula ele, faz uma parada mais John Wick, sei lá, cara, mas... Porra, é um jogo que tá precisando de uma revitalizada legal, cara. Que mesmo que ele teve essas novas gimmicks aí nessas últimas gerações, ele ainda não... saiu muito daquilo que ele era do PS2, cara.
Sim.
Tu invade um lugar, tu se disfarça, tu se esconde, tu mata maluco, aí de vez em quando tu dá uma atrapalhada e o jogo se desanda todo, então, tipo, realmente é um jogo que eu acho que tá na hora ali de, porra, vamos dar um descanso pra depois voltar com tudo.
Sim. Não, concordo, cara. Além de o que a gente comentou lá, né, cara, tá na hora do Hitman talvez tomar um tapa que nem o Metal Gear tomou, que o Kojima percebeu, né? Que, tipo, cara, esse jogo tem que ser... Eu não posso perder o que eu gosto de fazer, né? Que é a questão do stealth e tudo, de como o jogo é. Mas talvez ele precise ficar mais voltado pra ação. Ah, Belo, o Hitman já tem ação, você consegue tacar a faca, tijolo? Consegue, mas talvez você não ficar tão preso a ter que se esconder, entendeu? Você der uma missão, ó... Mano, agora é você contra ele sem se esconder e, tipo, cai dentro e... Enfim, é um jogo maneiro, mas eu concordo também, cara. Esses últimos Hitman aí precisam... Sei lá, precisa de algo pra chamar o público de novo pra ele, né, cara?
Sim.
Entendeu?
Acho que se mudar o pessoal vai reclamar, tá ligado?
Mas o
negócio de Hitman mesmo é você se esconder e se disfarçar e fazer stealth, cara. Se botar um pouquinho de ação ali, vão chiar nessa porra, tá ligado?
Mas aí
que tá. A galera é.
É, mas aí que tá. Pode mudar mantendo... Assim, dá pra fazer depois um... Ah, não, a gente vai fazer um com a carinha do original, mas o que o ritmo, alguns jogos de vez em quando precisam é de, tipo, ah... É uma parada que a gente tava falando em relação até o Sekiro lá, cara, que a gente tava trocando a ideia com o Cat. Eu acho que o grande mérito pra mim do Sekiro é que, tipo, ele faz algo que acabou que Dark Souls era aquele jogo que era meio... Ah, não, esse jogo é só pra poucas pessoas. Acaba que o Sekiro... Qualquer um pode meter a mão e, querendo ou não, achar um pouquinho ali de uma parada maneira. Ele não é tão forçado que nem o Souls com essa questão de dificuldade. E ele é um jogo comum, cara. Se você andar reto, você consegue zerar ele. Você não tem muita volta, entendeu? O ritmo...
é o contrário.
É, assim, tem as devidas proporções, Bumo. Mas eu acho que, de tipo assim, da série Souls em si, assim, de mecânicas e tudo isso, ele é o mais parecido com o que tem no mercado, entendeu? É um bagulho muito único também. É, tem lá, tem o bagulho dos Souls, mas... Enfim, eu não sei se eu tô conseguindo me explicar legal. Mas eu acho que o ritmo ele tinha que, talvez, assim... Ah, não, o que a gente quer? A gente vai fazer jogo só pro nosso nicho, que eu me boto dentro dele, porque eu gosto. Ou a gente vai fazer um jogo que a gente consiga pegar mais gente, entendeu? Que a gente consiga ser um Nirvana pra todas as tribos. Acho que é só uma questão de, tipo... Sei lá, cara. É, cara. É ele tomar isso aqui. É uma decisão também corajosa, cara. Chegar aí e botar o ritmo. Fala que tem agora uma parte de ação, o nego vai chiar. Mas se, tipo, se o pessoal abraçar, entendeu? É difícil. Que nem eu falei, essa questão mesmo do Resident Evil, O que o Resident Evil tá fazendo agora é um bagulho difícil pra caraca, né? No 7, quando eu vi, eu falei, caraca, meu irmão. Imagina os caras que tá mandando toda aquela pegada de ação e frenética e tal. Ah, não, a gente vai fazer um jogo de primeira pessoa. É um bagulho meio tenso, mas dá pra fazer também, entendeu? Não é o final do mundo, né?
E aí, teve mais alguma grande franquia ou...
Demon Souls, caralho!
Teve o quê? Teve o quê?
Demon Souls, pô!
Ah, verdade, vocês estavam doidos de falar aí de Demon Souls aí, explica que eu não faço ideia, eu não entendo essa porra de eu não sei o que é Demon Souls, o que é Dark Souls, porque um é diferente do outro.
É Souls, cara.
É isso, né?
Então, quando você fala isso, só me alimenta que é tudo a mesma merda. Então, porra, já.
A parada é essa. O Demon Souls, ele é muito Dark Souls 1, na verdade, né? Uma explicação muito merda, né? Mas ele é muito o espírito do Dark Souls 1. Dark Souls 1, pra mim, é uma atualização do Demon Souls, né? E tem um detalhe interessante. Quando o Demon Souls saiu, e eu não sei se vai continuar sendo assim. Mas ele é um exclusivo da Sony, né? Demon Souls ele é exclusivo, foi exclusivo do PS3, não tem pra nenhum outro console. A atacada do Dark Souls foi continuar fazendo esse tipo de jogo, só que agora a gente vai conseguir vender pra tudo. Isso aí é a grande atacada do Dark Souls. Porque é aquela parada, a gente teve que mudar o nome pra falar que a gente vai vender pros outros consoles, sabe qual é? Eu não sei se vai continuar sendo assim. Se for só exclusivo da Sony, beleza, mas... Eu acho que tá na hora. É pelo menos essa franquia que podia sair pra mais coisas. Nem se for só pro PC, cara. Porque é um negócio que tava perdido lá atrás. Tem a questão lá de que eu tava comentando. De você ter... Eu não lembro se é alma, mas tem um negócio lá de alma branca, alma negra, uma parada assim. Que hoje em dia não tem como jogar por questão da internet mesmo. Esse jogo aqui nem comenta muito da parada do Dark Souls, que quando o jogo saiu, não tinha tutorial nem nada. Cara, esse aqui foi o primeiro que ninguém ia jogar e não sabia o que ia fazer. Que parava num ponto, ficava amaldiçoado. E agora, como é que eu vou jogar essa desgraça? Vou ter que começar tudo de novo? É isso aqui que não é que começou, mas que... Isso aqui é o embrião do Dark Souls, cara. Dá pra falar. E aí por isso que tem essa cara que parece um trailer de Dark Souls. Porque é. Só que com outro nome, mano.
Eu acho que vai continuar sendo exclusivo, cara, porque é a Bluepoint que tá fazendo, né?
Sim, isso aí que eu olhei então... e falei, putz.
Então vai continuar sendo
ruim, exclusivo. Né, cara? Porque pode ser ruim por causa da questão da exclusividade, mas é bom pelo fator que, porra, vai ser um port bom, né, cara? Aparentemente.
Não, é forte ou eles vão refazer o jogo? Tem que ver isso também, porque vamos lembrar que, se eu não me engano, a Bluepoint...
Vão refazer.
Tem até uma foto aí em cima aí, ó, a comparação do original com... Com esse novo agora.
Pra quem não lembra, se eu não me engano, a Bluepoint. Se eu não me engano, a Bluepoint é responsável pelo Shadow of Colossus, não, que saiu pro PS4.
Né? É, Shadow of the Colossus, os Uncharted, né, aquela coleção do Uncharted 1, 2 e 3. Deles, né? É deles também. Então é uma coisa comigo mesmo.
É, tá com cara. Vamos ver. O nome, eu acho que tem essa parada. O nome é da Sony. Essa marca aí é um contrato Sony. Tanto. Que o nego fica perguntando aí, a Atlus, quem publicou esse primeiro jogo no Ocidente foi a Atlus, né? Quem publicou esse jogo é a Atlus. Se você pegar a capa do DVD, tá lá. Que a Atlus publicou, acho que nos Estados Unidos e tal, não sei se na Europa lá foi a Atlus também, no Japão, mas quem publicou ela, quem ajudou na época foi a Atlus. Aí eles já estavam com dinheiro, estavam com força. Aí começou a Dark Souls, cara, que é essa febre aí. Mas, pô. Puta anúncio maneiro, né? E puto bagulho licado também, né? Que já tava rolando há muito tempo. Agora eu fiquei numa dúvida tremenda, porque... Vai que a parada do... O cara que foi... O cara ou a menina, né? Que foi ver a questão do leak. Viu esse trailer, achou o trailer escuro, não sei o que. E acha que é Bloodborne, né? Só que não é. Eu não acho nem que ele viu o trailer. Pode ter visto trechos, né?
Eita, mata!
O lobisomem do Bloodborne.
Olha o Sif.
Vai no pescoço.
Ah não, cara, se final não fala isso não, cara.
Eita, olha o trauma, isso é trauma.
O final do Cif é triste.
Não, cara, porque é um cachorro, cara. E você tem que matar o cachorro, cara. Aí,
acontece, pô. Cara. O cachorro tá velho, porra, tá cagando tudo.
Nunca jogou Far Cry, mano.
Pô, você nunca teve um cachorro? Pô, final de vida de um cachorro é uma parada mó triste, cara. Mas não vamos reviver traumas agora, né? Vamos falar de videogame.
Mas acho que a gente resumiu bem, não? A gente falou a apresentação
sim, quase
que toda, né?
Sim, eu acho que tem mais alguma coisa pra pontuar, além de que, graças a Deus, fizeram algo mais dinâmico, mais rápido, ágil.
E outra coisa, eu soltei palmas na hora do Demon Sword, né? Mas se eu pudesse, se eu não tivesse comendo pipoca agora, bateria palmas também pra apresentação, que finalmente, dá pra falar, a apresentação foi boa, foi legal, foi com o tempo, foi bem feita, ela foi, o que a gente falou, foi dinâmica. E maneiro, a da Xbox, a última, acho que o pior problema pra mim da apresentação foi porque não teve gameplay direito da nova geração,
sim,
né?
Foram
apresentações razoavelmente boas, né?
Mas vai ter outra deles, né?
É, vai ter outro mês que vem, se eu não me engano. Cara, o problema...
Um trechinho, né?
Cara, o grande problema, eu acho, das apresentações da Xbox, querendo ou não, a Xbox é da Microsoft, não é a Xbox, é a Microsoft. Microsoft é uma empresa. E, cara, eles ainda têm aquela cabeça de que a gente tá apresentando um produto, aí eles acham que a gente tem que apresentar como eles apresentam para executivo, como eles apresentam em feiras de informática. E querendo ou não, o público do videogame é uma galera mais rápida, a galera que não tem tempo, uma galera que quer ver um negócio e quer ver o jogo. Então, tipo, o cara fica falando de ano trimestral, de resultados, de não sei o quê. Cara, pra galera que tá assistindo uma parada dessa, não é legal. Porque não é uma apresentação, vira uma palestra. Eu sempre falei que a Z3, pra mim, eu acho que sou um dos poucos aqui do locador que não curte muito assistir E3, porque pra mim é E3 a palestra.
Sim. E muitas de vez em quando, vamos ser sinceros, né? Você perde, porra, uma, duas horas vendo um nada acontece feijoada do caramba, né? Que tu acaba, caralho. Eu fiquei aqui vendo, tipo, parei tudo. Aqui, na área que tá aqui do meu lado, Graciane, né? Estaria revoltada, porque a E3 acontece lá perto do Dia dos Namorados. Aí toda vez, vem essa merda no Dia dos Namorados, não sei o quê. Aí, ó. E tem vezes que não tem nada, cara. Tem vezes que não tem nada e você fala assim, caralho. A gente comentou lá, mas dá pra deixar aqui gravado também. Eu sou um do que, tipo assim, eu acho que tem que ter o show floor. Da galera ir lá jogar, no outro dia ter uma entrevista, o pessoal... Ter esse contato, né, cara, com o público, que isso é maneiro. Mas a apresentação de jogos e tudo, putz... Pô, mano, esse bagulho deve ter, assim, custado o preço de pipoca da esquina pra Sony, cara. Eu tava pensando só nisso na apresentação. Falei, caralho, deve ter sido muito mais barato ter feito a apresentação assim do que você reservar um espaço, ou que nem naquela apresentação da Sony lá com... Que teve o carinha da flautinha lá, que eu até esqueci, né? O que mostrou o Ghost of Tsushima. Porra, a Sony tava em 3 lugares diferentes, cara. É muito caro, mané, entendeu? É muito caro. E isso aí é mais dinâmico, é mais lucrativo no sentido de bolso. E é o caminho que a Sony quer seguir. Então, vamos ver, cara. E é o que eu falo, eu concordo um pouco com quem, cara. Eu acho que é E3. Ela deu mole, né, cara? Ela tinha que ter oferecido isso pras empresas. Ela não ofereceu, as empresas estão fazendo do jeito dela.
Alô?
Caralho, eu caí em que momento? Eu fiz um monte de discurso, falei pra caralho, não tava, minha voz não saiu.
Então, refaça teu discurso da vitória, mano. Deixa eu botar minha mão de continência de novo pra cima.
Nossa, caralho, eu fiz um monte de puta que pariu.
Mas sim que a gente acaba esse podcast. Sacanagem.
Oi, onde cortou, cara? Só diz onde cortou.
Eu sei lá, tu
falou... Não, ficou mudo, cara.
Tu falou alguma coisa, aí eu achei que tu tinha acabado, eu falei da questão de, tipo, assim, não, eu acho que... Que a apresentação não, então, realmente tem que ser desse jeito agora.
Ah, então encerrou, foda-se. Pô, falei pra caralho, nossa, agora já é. Vai ficar pro éter.
É, o Kengo fez um exemplo de E3 aí, que ele falou tudo, mas já era a mesma coisa do que nada, né?
Caralho, até elogiei a apresentação do Xbox e, porra, vai se fuder. Caralho. Mas é isso aí, então pode encerrar, viu?
Se não tá calado, é mentira.
Que merda. Gravei o Nobel da Paz aqui, pô. Esse é o discurso que ia unir as nações gamers e acabar com... E, porra.
Com a batalha, né? A batalha gamer, né?
Cara. Guerra console wars.
Console wars.
E acabar com console wars.
Caralho, eu gosto quando falou assim.
Que... Ia fazer a Sony, a Nintendo e a Microsoft lançar um console só, tá ligado?
Porra.
Porra?
O Nintendo... Switch Station Box, tá ligado?
One 5X.
Ele vai ser portátil, né? Ele não vai ter exclusivos, ele vai ser tudo num bagulho só.
É, ele vai ser o ataque à Steam, cara. Esses três vão se unir pra derrubar a Steam, cara.
Cara, olha só, hein? Que filme bonito, hein? Eu veria, eu pagaria pra ver esse seriado aí, esse filme.
Financiado pela Epic, né?
Aí você tá de sacanagem. Não. Aí você já estragou a brincadeira.
O mundo vai acabar em Fortnite, mano.
aí eu...
Pegou pesado, ele não sabe
brincar. Agora é Joselito, você foi full Joselito agora.
Mas é isso, né, gente? Falamos até demais. Assim, obrigado pra você que ouviu até aqui. É, espero que você tenha ficado tão empolgado quanto a gente, ou não, né? Mas de qualquer jeito, muito obrigado por você ouvir até aqui. Tem alguma mensagem, galera? Tipo, juntem dinheiro pra comprar o PS5?
É, comece a botar o que aí, seus órgãos internos aí na OLX.
Uma coisa saudável, né? Pra poder vender o rim e pro rim valer alguma coisa.
É, a primeira coisa é, verifica se o jogo vai sair pro console que você já tem, que muitas daquelas coisas talvez não possam ser só exclusivos do PS5, tá?
Sim,
já...
sim.
É, segura.
Mas será que vai ter cross-save rim mesmo, cara?
Cara, eles falaram que nos primeiros anos aparentemente teria jogos que sairiam nos dois. Aí depois, no terceiro ano, que ia começar o abandono. Então, por enquanto, segura. O Homem-Aranha eu acho que só sai pro PS5. Eu acho que ele também não sai pro PS4.
Aí.
Mas o resto. É, mas eu acho que a grande parte ali ainda eu acho que sai pros dois. Então, segura o dinheirinho ainda. Não, quando sair o console, procura notícias, tanto do PlayStation e Xbox, procura notícias primeiro pra ver se não tá dando um defeito em nada. Pô, espera ver se o valor dá uma caída e depois,
exatamente, meu irmão,
vá se divertir.
Espera pra ver o que vai sair pra...
Não compre pra nada agora. Eu vou mandar de novo.
Mas...
Você quer ter que ser isso riscado ali. Não compre PS5 agora. Não compre PS5 agora. É, gente, é isso aí, cara.
Não, mas agora... vai ter um só, né, cara?
É.
Então vamos ter que esperar aí.
É, aquela... Brasil, sinto muito, cara. Quer comprar no dia do lançamento, vai pros Estados Unidos, pô. Vai com o boné lá do America Great Again e compra.
É. Vai lá fretar hambúrguer.
Comprar. É o seu sonho, né? Quando vão te filmar, né? Uma, a gente achou um brasileiro, Luciano Huck, batendo no teu restaurante. É. Ele tá aqui, vem aqui fritar hambúrguer pra comprar um PS5.
Exato. Aqui no locador a gente já vai ter o nosso esquema, a gente vai enviar o Cat aos Estados Unidos, que ele, tem dinheiro, ele tem dinheiro ilimitado, ele acorda fazendo o macetinho do GTA.
Ele é o bug do Clapalsos, né?
Clapalsos do. Exclamação, ponto e vírgula. É.
Do estilo do The Sims, cai muito dinheiro na conta dele.
Ah, e aí ele também vai trazer pra gente.
Putz de grilo, cara. Mas é isso, gente. Valeu, falou. Até a próxima. Eu ia falar até o PS5, mas isso vai demorar. Até o próximo podcast.
Esse podcast relâmpago foi um oferecimento das revistas Dudão. Eu recomendo aí. Consumam essa literatura.
Porra, consuma o canal lá do cara, que o cara tem um comentário.
Ele fez esse jabá com o canal do cara.
É, pera aí, eu vou, cara, que o cara, eu fiz um comentário lá, ele curtiu meu comentário. Opa, cara.
Como, e no dia que se lançar o podcast, a gente vai retweetar um arroba dele embaixo. Te citou você no final
do
podcast.
Então consumam também o Dudão Áudio Drama, cara.
Então, olha, eu tô esperando o próximo capítulo.
Áudio Drama é foda. Pera aí, deixa eu ver aqui, já tô achando o canal do cara, galera. Pera aí.
A Graciane, só pra uma coisa aqui, a Graciane conhecia as revistas do Dudão antes de ver o vídeo, hein?
Olha aí.
Ô, louco! É, o canal, galera, é o luan.gb.b2003. Ele está dublando as revistinhas do Dudão, deve fazer mais aí. Então, pô, acompanha lá o canal do cara e principalmente peçam a ele, tenham paciência, que com certeza fazer a voz do Dudão deve destruir a garganta do cara.
Sim,
exatamente.
Pipas. Eu vou soltar pipa assim mesmo, o Lula, apesar que eu tô falando tudo errado, ele faz que nem o Lula, né, mano? O Dudão é o Lula na infância.
Legal que ele começa, o cara até comentou, ele começa a Scooby-Doo e depois ele vira o Lula, tá ligado? No final do.
Ai, é isso, gente. Valeu. Tchau. E até a próxima.
Até. E vamos roubar o senhor.
Momentos depois, o povo já foi embora.
Aê, truta, muito obrigado por me lembrar disso aí, João. Paz.
Aê, Dom, mesmo cortando sua pipa, você me salvou.
Por isso eu fico vivo. Mesmo sem merecer, ele me salvou.
Se não fosse o Dudão,
Dudão foi um herói.
Só fiz a minha parte.
Agora só vamos soltar pipa no campo, mano. Fica com todas as pipas aí, Dudão. Você merece, João.
Lua Cassete Produções.